Uou, tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro da família brasileira, Henrique Stetter. De volta ao vivo, feliz ano novo. Como é que você foi de ano novo? Foi bem?
Fui bem, e você?
Fui bem, a gente passou junto.
Eu vi a virada ao seu lado.
É isso aí, que momento. Isso aí, que momento único, maravilhoso. E bom, falando em momento único, né? Fechamos o ano passado bem demais. Uhum. Estamos começando este ano tão bem quanto ou melhor, né?
Exatamente. Eu acho que a gente tá começando. Se a gente comparar o começo desse ano com o começo do ano passado, a gente tá realmente com tudo, né?
Perfeito, perfeito. Tamo grande, vindo grande. A galera aqui já no chat comentando, estamos com uma audiência incrível. Feliz ano novo para você, que é da nossa audiência do Stock Pickers tão querida, que acompanhou a gente ano passado. Foi nosso primeiro ano à frente do programa, estamos no all-time high de audiência. Estávamos falando aqui com nossos convidados números, né? Uhum. E realmente um trabalho bem legal. Leonardo aqui comentou: boa tarde, imagino a ansiedade do Stetter e do Colazo. O coração está na boca.
Está, não vou nem falar que a gente estava fazendo antes aqui para descontrair. Ouvindo o quê, né?
Exato.
E uma coisa que eu estava pensando, a gente vai começar... O grande problema é esse, a gente vai começar lá em cima esse ano, né? E pra manter o nível depois.
Ferrou.
Vamos quebrar aí a cabeça.
Aí tá ferrou. Bom, alguém liga pro Ray Dalio, alguma coisa assim que... Vamos voltar a fazer aula de inglês. Bom, abertura feita. Duvido muito que seu Nando Lima esteja dormindo ainda, mas você tem um recado inicial antes do próximo momento, certo?
Perfeito, Lucas. Eu queria começar aqui o nosso programa trazendo uma informação bem interessante, pessoal. Você sabia que uma das maiores revoluções no mercado de câmbio brasileiro começou agora em janeiro? Se você está acompanhando o programa desde o início, viu que antes da vinheta rolou um vídeo do nosso parceiro Abrão Filho, né? A primeira startup e maior fintech de câmbio do Brasil, explicando um pouco do que está acontecendo no setor. O novo marco cambial moderniza e simplifica a legislação do mercado de câmbio no Brasil e facilita as transações em moedas estrangeiras, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, promovendo então o fortalecimento do real e o ingresso do país na OCDE. Um exemplo curioso, Lucas Colazo, tenho certeza que você já fez isso. Antes, se você voltava de uma viagem com dólares ou euro sobrando, era proibido fazer uma venda para um amigo. Você já fez?
Não.
Não, ninguém nunca fez.
Nunca fizemos.
Com a nova legislação, essa negociação passa a ser permitida com limite de $500. Essa é só uma das várias novidades. E para você, para que você possa saber mais a respeito desse tema, entender cada uma das mudanças, clique no link na descrição e confira também o e-book detalhado que a Abrão Filho preparou para você.
Muito bem, Henrique Stetter. Isso aí. Obrigado para a galera da Abrão Filho. Um abraço aí para todos vocês.
Bem, parceiro.
É isso aí. Antes da gente ir para a nossa vinheta, deixa o seu like, comentar. Participa aqui no chat que a gente está olhando ao vivo, para quem está aqui no YouTube, para você que está no podcast, não deixa de se inscrever e seguir a gente aí também. Compartilha nas suas redes sociais o episódio, porque se essa mensagem foi válida para você, vai ser para muitas pessoas. Spread the love, que é como a gente fala aqui. E olha, eu preparei aqui um... Eu pensei na abertura que eu ia fazer hoje para apresentar o nosso convidado.
Sem dúvida.
Muito tempo fiquei olhando na tela, porque realmente é um compilado de emoções. O dia hoje foi emocionante para os mercados, foi emocionante para a gente aqui também.
Nossa.
Então eu preparei aqui um texto. Bom, para você que não reparou, acho difícil, né? Não ter reparado que é o nosso convidado de hoje. O nosso convidado é um daqueles que causa arrepios, né? Como a galera já antecipou, que a gente está ansioso, né? E deixa verde de ansiedade. Pois é, o fundo que ele faz gestão possui a mesma idade destes apresentadores que vos falam aqui, tá? São 25 aninhos só de gestão, pois é, e é considerado um dos mais bem-sucedidos, se não o mais bem-sucedido da história da indústria brasileira. Ele estava aqui, Henrique Stetter, quando tudo era mato e quando tudo deixou de ser mato para virar um caos, que é o que a gente vive hoje. Ele cresceu no meio de tantos e entregou um retorno simplesmente impressionante. 21.336,72% de janeiro de 97, que foi quando o fundo começou, então o fundo inclusive é mais velho que eu e você, né? Até dezembro do ano passado.
Eu não são consigo 20... nem interpretar o quanto isso significa.
Eu vou te ajudar, preparei aqui, vou te ajudar. Então são 25 anos, né, de história, e apenas dois... apenas dois desses 25 o fundo fechou negativo, que foi na crise subprime 2008, né? Em 2021 também, um ano super difícil para gestão ativa, né? Uhum. Foi ver aí como é que a performance é resiliente. Isso significa, Henrique Sterter, a gente não podia investir porque a gente não era vivo,
uhum,
né? Eu nasci 2 meses depois, por exemplo, mas se os nossos pais quisessem se preocupar com o nosso futuro e tivessem 10 conto lá guardado, e colocassem no fundo, hoje, né, para esses filhos rebeldes aqui, sobraria uma bagatela ali de mais ou menos 2.133.672. Eu não sei para você, mas para mim tá fazendo falta esse dinheiro.
Nossa, e para morar? E para morar no condado, como tá difícil?
Se eu tivesse isso daí para morar no condado, tava muito mais
papai
fácil.
Papai dormiu no ponto.
Pois é. Ele é um dos grandes motivos de fazer o que a gente faz aqui no Stock Pickers. São histórias como a dele que encantam uma geração inteira, encantou a minha. Tava até contando, foi a primeira coisa que eu li de mercado, foi uma entrevista que ele deu, que faz uma verdadeira escola nesse mercado, né? Ele participou de outros 3 episódios aqui conosco. A primeira participação nessas bandas amarelas e pretas aqui do Stock Pickers, né, foi num episódio 32, emblemático episódio 32, em 2019, que inclusive foi o motivo da gente fazer essa camisa comemorativa do Stock Pickers, onde a gente pintou de verde o nosso logo, porque foi naquele dia que a gente falou, bom, se ele topou vir aqui e conhecer o nosso trabalho e aprovou, é porque estamos seguindo no caminho certo. Ele não só viu como elogiou a gente naquele dia. Foi muito emocionante, eu estava na plateia. E aí em dezembro de 2020 ele voltou para mais uma participação em um evento. E em agosto de 2021 ele também voltou com a gente no palco da Expert XP, quando a gente participou da Expert com ele. E hoje, dia 12 de janeiro de 2023, ele volta ao Stock Pickers para sua 4ª participação, mas é a primeira delas no nosso estúdio, na nossa querida bancada. Antes ele participou só com a gente em eventos. Então a primeira aqui dentro do estúdio.
Que momento.
Que honra. Né? E a primeira com a gente também no comando. O seu fundo leva o nome de uma cor, né? Verde, por 3 paixões dele. Primeiro, o mercado cambial, especificamente falando dólar. A outra, o mercado de commodities. E o terceiro, o time de futebol do peito dele, que é o Palmeiras, né?
Errado não tá.
É uma coisa que você compartilha com ele. E se pros palmeirenses, né? Henrique Stetter me disse isso.
Sim.
Que pros palmeirenses, verde é a cor da inveja. Pra gente, verde é a cor da honra de receber você aqui mais uma vez. Seja bem-vindo, Luiz Stuberger, que é fundador da Verde Asset, CIO e CEO de lá. Seja muito bem-vindo.
Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês.
Muito bem, muito bem. Bom, vamos para nossa pauta, Gazão?
Bora lá.
Explica para a galera só o que a gente vai falar rapidinho no episódio para a turma entender os assuntos.
Quando a gente recebe uma pessoa com tamanha autoridade, é claro que a gente quer ouvir as opiniões que ela tem a respeito de diversas possibilidades de investimentos. Uhum. Né? E a gente está num momento muito importante, que é basicamente a segunda semana do ano. Então a gente tem, né, todo um 2023 pela frente. Uma oportunidade enorme para entender o que fazer no meio desse caos. Uhum. Né? Hoje, por sinal, a gente teve um exemplo de que a situação pode ser bagunçada por outros motivos. Né? Motivos que acho que a maioria, ou se não ninguém, estava esperando que fosse aparecer. Mas enfim, é um momento bem delicado, principalmente no campo político, econômico do nosso país. A gente sabe que eles sempre têm opiniões importantes a respeito disso. Então, uma oportunidade enorme de esclarecer muito desse assunto para a gente.
Boa, muito bem, muito bem. Vamos dar uma invertidinha aqui? Você quer começar puxando a pauta enquanto eu dou uma lida aqui no chat? Porque tem bastante coisa.
Bora lá.
Vamos lá.
Bom, Luiz, vamos começar falando aqui um pouquinho sobre o Brasil, né? A gente viu ao longo de 2022, principalmente ali na metade, eu me recordo de você ter feito uma declaração bem enfática a respeito dos 2 candidatos, né? E a gente teve a definição no fim do ano, Lula assumiu, quer dizer... Em novembro, já quando a gente teve a definição, muita coisa começou já a aparecer no mercado, né? Muitas possibilidades, o mercado tentando entender naquele primeiro momento, a maior dúvida era quem seria o ministro da Fazenda, né? E depois foi se escalando por várias outras incertezas, a ponto que na nossa visão esses 2 meses parecem mais 2 anos, né? Parece que muita coisa aconteceu em tão pouco tempo. Eu queria entender, do ponto de vista político e econômico, como você enxergou até o momento essas indicações realizadas pelo novo governo, seja dos nomes, né, que estão agora assumindo pastas importantes ligadas à economia, quanto também um pouco de como as informações têm vindo a público, né? Por exemplo, a gente sabe que a intenção do governo é ampliar gastos, principalmente com social, a gente sabe que privatizações muito dificilmente vão acontecer. Então, como você enxerga esse contexto, levando em conta, claro, a situação econômica do país e as indicações políticas realizadas?
Então, isso é uma pergunta longa e complexa e eu acho que eu vou responder ela no meio de nosso debate sobre o Brasil. Como vai ter várias perguntas sobre o Brasil, eu não quero aqui ficar falando meia hora sobre isso, mas é melhor a gente falando aos poucos, vocês vão pegando, isso, perguntando, claro. Né? E eu diria assim, eu fiquei, estou surpreso com o comportamento do Lula, né? Assim, porque depois que acontece, podia dizer, mas não era óbvio, né? Não, né? Se você me perguntasse o ano inteiro, que o Lula quer da vida, né? Porque o Lula é uma pessoa, deve estar o quê? Com 78 anos, 77, 78. Foi presidente por 2 mandatos, com muito sucesso, né? Vamos lembrar que nos 2 mandatos dele, o Brasil crescia 4% ao ano em média. Né? O PIB, né? Foi um cara como... Ele teve uma popularidade, digamos, quase que restrita entre todas as classes sociais. Né? Uhum. Os empresários gostavam dele, os funcionários públicos gostavam dele. Quer dizer, o Brasil, os pobres gostavam dele porque puderam comprar tudo que não tinham. Né? A grande época de aquisição de carro, casa, celular, eletrodoméstico, tudo correu no governo dele. Né? Então... Vamos dizer, ele é uma pessoa que foi muito popular, né? Muito querido e tinha uma popularidade quase assim, impossível, né? Porque geralmente num governo sempre tem alas, né? Que não gostam do presidente. O Lula era quase que uma unanimidade, né? Depois, vamos dizer, que ele saiu, teve os anos do PT da Dilma, onde o Brasil literalmente naufragou numa crise, digamos que foi meio que atribuída à Dilma, né? Esse erro, meio que a opinião pública, não é ele, né? Como ela é uma teimosa, de fato, ela foi teimosa, foi muito mais à esquerda que o Lula. Vamos dizer, mas a gente tem uma opinião que aquela bomba ia estourar anyway, né? Dado o nível de gasto que o governo acumulou. Então, olhando isso, e depois olhando um homem desse, né? Com o cacife pessoal que ele tem, ter sido preso, né? Ter sido condenado, ficar quase 2 anos na cadeia. O que ele quer, né? O Lula quer ser recebido na Europa como um herói. Aliás, o Lula é uma pessoa até bem vista, tanto pelo Biden quanto pela Europa. Independentemente do que ele está sendo dito, né? O Lula é uma pessoa querida. Vamos dizer assim, não vou discutir motivos, mas tem prós e contras para tudo, mas a comunidade europeia, os Estados Unidos e os países ricos preferiram o Lula que o Bolsonaro, né? Quer dizer, a visão interna dos brasileiros que era muito mais dividida, né? Mas lá fora ele é uma unanimidade. Então eu imaginava que ele faria um governo, vamos dizer, pensa assim, naquele discurso da Avenida Paulista no domingo à noite, que ele preparou, né? Que foi na Avenida Paulista. Foi um discurso do estadista. Totalmente. Recupere esse discurso que ele falou. Vou governar para todos. Não vou ser revanchista. Tenho consciência que fui eleito por uma maioria muito pequena, né? E tenho que pensar no Brasil como um todo. E aí isso passaram alguns dias, né? Tudo mudou, né? Quer dizer, ele passou a falar coisas, quer dizer, aí foi todo esse período, né? Não só de nomeação de pessoas, mas esse período onde ele falou, o mercado é perverso, ele não liga pro social, que eu só quero saber do fiscal, eu tô me lixando pro preço do dólar, eu tô me lixando pelo preço da bolsa, eu tô me lixando pelo mercado de juro. Talvez juro não tenha dito, né? O futuro. Mas assim... mudou muito e aí depois que você pensou assim, bom, ok, tá, isso tem uma certa retórica, etc, para motivar o partido, enfim, daqui a pouco ele muda, vem a PEC de transição, né, que foi muito tensa, muito difícil, depois eu gostaria de entrar e discutir isso, até culminar no discurso pavoroso que ele fez no dia 1º de janeiro, que foi o discurso da posse, que não tem nada a ver com o discurso que ele fez na Avenida Paulista na noite daquele domingo que ele ganhou. Né? Então, vamos dizer assim, ele deixa um grau de angústia e apreensão muito grande. Tá? Depois, numa próxima pergunta, né, só para separar, eu poderia dizer para vocês de 3 ou 4 razões porque eu acho que o Lula fez isso. Eu consigo encontrar 3 ou 4 motivos.
Perfeito.
Então. Pô, depois desse suspense que ele colocou, acho que essa tem que ser a próxima pergunta, né? Quais são esses 3 ou 4 motivos?
Por que o Lula virou assim? Primeiro, Quer dizer, o Lula, né, ele tem um poder sobre o partido enorme, né? Porque não é o PT que foi eleito. Porque em 2002 o Lula foi eleito, mas foi junto com o PT. Uhum. Ele foi eleito com 70% dos votos, chegou a ter 75%, 80% de popularidade e tinha um partido estruturado muito grande, com nome muito forte, que foram desaparecendo, alguns morreram, outros foram para esquema de corrupção, outros foram presos, enfim. Aí o Lula, no final, hoje, né, como se diz, sobrou, teve dois grandes pessoas que suportaram ele nos anos de cadeia, que é a Gleisi e o Haddad, né? E vamos dizer, mas o poder dele dentro do PT é imenso, né? Então, primeiro, o Lula acredita na macroeconomia dele, né? Você pensa assim, bom, o Lula é uma pessoa que não fez, acho que fez só a escola primária, né? Mas ele tem uma intuição política e econômica muito grande, né? Muito grande, né? Senão ele não teria chegado onde chegou. Uhum. Então ele tem a macroeconomia que ele acredita, né? E como ele é o dono do PT, uhum, ele tende a negligenciar os demais, né? E no que ele acredita, baseado na própria experiência dele de sucesso entre 2003 e 2010? Que gastando muito, né, digamos assim, gastando muito, quando você pensa assim, não, investimento não é gasto. É verdade, né? Você pode argumentar isso. Porém, o grande gasto do governo é com pessoas, uhum, né? Vamos dizer, o governo federal gasta aí 19% do PIB, nós estamos falando de um número perto esse ano que vai ser superior a 2 tri. Só no governo federal, o gasto total do governo brasileiro é 3,5 tri, mas aí conta estados, municípios, todo o resto. Mas o gasto do governo central, onde você mede o superávit primário, dado que os estados não imprimem dinheiro, esse ano vai ser perto de 2 tri. É, quase tudo é com pessoas. Uhum. Né? É o que o Raul Veloso chamava de PDP, o grande partido político do Brasil, pagamento direto a pessoas, né? Uhum. Tem 102 milhões de pessoas no Brasil que recebem um cheque todos os meses. Tem cheques pequenos, cheques médios, cheques grandes, mas é muita gente. Uhum. O Lula acredita que se você gasta, né, o PIB sobe, a arrecadação sobe e depois esse gasto se refere em maiores lucros, maiores impostos, você vai vender para muita gente, né? É verdade, o Lula de 2013 a 2010 trouxe 70 milhões de pessoas da classe D e E para a classe C. 70 milhões de consumidores que estão comprando, né? Estão ouvindo seu programa, estão comprando bens, mercadorias de todo mundo. Então, ele acredita nesse modelo simples e que deu certo na visão dele. Se você pensar quanto o governo federal, em dinheiro de hoje, né? Vamos, não, em dinheiro da época era menos. Uhum. Mas pensa assim, estamos falando em 2 tris de reais. O gasto público no governo Lula, né, basicamente com gente, é, obviamente a maior rubrica é a aposentadoria, mas quando o gasto com a aposentadoria sobe junto com o salário mínimo. Uhum. Né, é 7% ao ano, né, acima da inflação. 7% ao ano de 2 tri dá 140 bi por ano. O que significa, né? 140 no primeiro ano, 280 no segundo ano. Take it or give it, o gasto público nos 8 anos de governo Lula quase que dobrou. Uhum. Como o PIB também subiu, a gente não sentiu, né? Por que, uhum, que hoje a gente se incomoda com isso e na época ninguém falava, né? Todo mundo era feliz com o Lula. Vocês eram novos para isso, mas uhum, porque o PIB crescia e a arrecadação do Brasil, devido a várias circunstâncias que não se repetem hoje, subiu um multiplicador do PIB. Por conta de formalização da economia, por conta de boom de commodities, boom de crédito, um crescimento muito grande do PIB per capita. Então, na verdade, aquilo lá deu certo. Então, o Lula intuitivamente fala, mas isso aqui deu certo, fizeram teto de gasto. Uhum. Aí o Brasil não cresceu? Logo, eu tô certo. Uhum. Né? E a esquerda acredita piamente no mundo inteiro, além disso, que você gastando mais com as pessoas, o retorno vem. Uhum. É um negócio que deu errado no mundo inteiro, mas a esquerda continua acreditando nisso. Mas no Brasil, no governo dele, deu certo. Então, esse é o motivo. Ok?
Sim, perfeito.
Perfeito.
Vamos ao motivo número 2, que aí você já vem a raiva. Né? O governo Bolsonaro, nos últimos 2 anos, especialmente no último ano, vamos dizer, diminuiu impostos, né, de uma maneira muito pouco lógica, cujo objetivo era ganhar a eleição, né? Diminuir o imposto da gasolina, do diesel. Quer dizer, teve desonerações que deram 300 bases na inflação, né? A inflação caiu de 8,70 para 5,70 por conta de desoneração. E desonerar é fácil, reonerar é duro, né? Juntando isso com o aumento do Bolsa Família Auxílio Brasil de 190 para 600, né? E depois teve a PEC Kamikaze, enfim, entre redução de receitas e aumentos de despesas, anualizado dá 200 bi. Uhum. Né? Por que que a gente não sentiu isso nesses dois anos de governo Bolsonaro? Porque a arrecadação do Brasil subiu muito. Então, mesmo tendo tido acumuladamente em dois anos 200 bi ano de gasto anualizado a mais, não chega a 200 bi porque algumas pegaram no meio do ano, etc., a gente ainda conseguiu terminar o ano com superávit primário. Mas isso pelo milagre de indústria versus serviço. Indústria paga mais imposto. Por isso que deu para o Paulo Guedes mandobrar isso. Mas foi 200 bi. O Haddad falou em 300, não chega a 300. Aí você pensa assim, você é o Lula. A sociedade, nós, né, a sociedade pensante que não votou nele, não se incomodou a mínima de deixar o Bolsonaro fazer um entre corte de impostos e aumento de despesa, 200 bi. O Lula disse assim, agora quando eu quero meus 200 bi, eu sou um irresponsável fiscal. Uhum. Aí você vem a raiva. Porque falou, para eleger o Bolsonaro contra mim, toda a sociedade pensante brasileira não ligou a mínima. E isso ele não fala, mas dá para sentir. Então isso é a vingança, né? Aí, obviamente, a gente vai discutir depois que algumas pessoas que ele pôs no governo como Haddad e o Mercadante chegam, bem, não é bem assim, não dá para fazer isso e tal. Veja o que o Haddad falou hoje. Então a gente entra depois para discutir. Mesmo hoje o Lula, mesmo o Haddad anunciando isso, falou, né? Os ricos não têm, os banqueiros não têm nenhuma dó dos pobres, hein? Declarações que ele deu hoje. Uhum. A gente vai continuar com isso. Mas assim, eu olhando isso, né? Ele pensa assim, eu acredito que isso dá certo e se der um 200 subir pro Bolsonaro, vão dar para mim, eu quero que o mercado se, né, ferrem, ok? Esse é o segundo. E o terceiro motivo, na minha opinião, o Lula sabe que foi eleito por uma, né, e que o Brasil que produz PIB, né, vamos dizer, tem o Brasil que produz PIB e tem o Brasil que recebe PIB. Quem recebe PIB é o Nordeste. Né? Uhum. Ou seja, a maioria dos estados recebe de volta em cima do que arrecadou 70%, 80%, sendo que alguns estados recebem 90%. Quanto que São Paulo recebe de volta do que arrecadou? 5%. Né? Então o Brasil, de todos os estados, menos o Nordeste muito pobre, não votou no Lula, né? E óbvio, você não vai dizer que nesses estados todos que não votaram no Lula só tem rico, que não é verdade. O PIB per capita é mais alto. Então, vamos dizer assim, ele deveria, a preocupação dele é o seguinte, ele tem que fazer o PIB crescer rápido, porque ele sabe que a popularidade dele começa aqui, e se o PIB não crescer, ela cai muito rápido e o cacife eleitoral dele cai também. Capacidade de fazer reformas, a capacidade de governar com o Congresso. Quando o presidente vai ficando impopular, você vê os casos da Dilma, né? O Congresso tem aquele medidor de popularidade. Quando o cara cai para 8, 9, 10, 12, esquece. O presidente não aprova nada. Né? Diferentemente no governo Bolsonaro, porque aí o poder ficou pro Congresso, né? Uhum. Vamos dizer, o Arthur Lira deu um nó no Bolsonaro e falou, agora quem manda sou eu. Então se aprova, mas virou um governo do Centrão. Então assim, ele sabe que foi eleito por essa margem mínima e mesmo assim, vamos dizer, apenas nos estados do Nordeste. Olhando isso, ele deve pensar, se eu não for rápido, eu não consigo governar no segundo, terceiro, quarto ano. Vai, eu diria assim, as três grandes razões que eu vejo para ele ter, digamos, ter tido essa postura que a mim surpreendeu, né? Enfim, aí vamos falar um pouco do desenrolar disso tudo.
Só pegar um gancho, aproveitando essa última parte da sua resposta, Luiz, eu queria entender da sua visão, e aí já como uma pessoa que analisa economia há muito tempo, o quão factível você é Quer dizer, você acha que é esse fator que você acabou de mencionar, né? O Lula mencionando que... Ou mencionando não, mas com essa intenção de fazer a economia crescer rápido. Levando em consideração, lá fora, a gente está passando por um ambiente... todos os bancos centrais subindo juros, a gente sabe que vão ter economias desenvolvidas em recessão em 2023, aqui no Brasil Selic a 14%, curva de juros abrindo com expansão fiscal no ambiente, talvez que não fosse muito favorável a isso. Você acha que tem chances dele não conseguir atingir, né, essa intenção? A gente sabe que a maioria do mercado acredita que talvez o país no ano que vem vai crescer pouco mais de 0%. Então, como que você enxerga essa possibilidade? E se ele não conseguir, quais poderiam ser os reflexos para os anos posteriores, né?
Bom, e isso obviamente é uma preocupação grande. Mas assim, eu acho que agora, como o orçamento está dado e a PEC de transição foi feita e o teto de gastos ainda vigora, né? Digamos assim, ele não foi oficialmente extinto. Então, o que foi aprovado na PEC de transição está aí, o gasto para esse ano, né? Com, digamos, supostamente um orçamento de menos 200 bi, e aí você vê que chega um pouco a razão, né? Quer dizer, mesmo um ministro como Haddad, que é uma pessoa que sabidamente, extremamente de esquerda, as pessoas sentam nas cadeiras, né, e sentem o peso da responsabilidade, né? Quer dizer, o Mercadante, em relação a olhar os erros do passado BNDES, e o Haddad é muito surpreendente, né? Tipo assim, ele tem sido voto vencido em algumas discussões com a ala política, mas você vê que o cara está preocupado, né? E por que que ele está preocupado, né? Porque no limite, assim, tendo já metade do Brasil contra ele, eu não estou falando assim, a metade que é contra ele, vai, você pode dizer que metade da metade é bolsonarista convicto e a outra metade é antipetista, uhum, e pronto, né? Ou, digamos assim, você não tem um número exato disso, mas são contra o governo PT, né? Então, digamos assim, para poder governar, vamos dizer assim, o pensamento de quem está na responsabilidade dos cargos, né? Aí você está pegando aí Simone Tebet, Roberto Campos, o próprio Haddad, né? Que estão numa sintonia de conversa, é dizer, se a gente não mantém um fiscal minimamente crível, né? Uhum. os mercados, quer dizer, os gringos não põem dinheiro aqui, né? O juro sobe, e se o juro sobe, piora a vida das empresas, você vai ter mais demissões, menos empregos, menores lucros, né? Porque se o dinheiro vai para juro, sobra menos para o lucro, sobra menos arrecadação de imposto. Então, essas pessoas que estão nestes lugares são, de uma certa forma, até surpreendentemente bombeiros, né? No limite de dizer, bom, além de a gente brigar com os bolsonaristas radicais e com a grande maioria que não gosta da gente, a gente depende um pouco da simpatia, não vou dizer nem da Faria Lima, dos mercados, né? Uhum. E dos gringos, para nos ajudar com o dólar, com o juro, pondo dinheiro aqui no Brasil. Então, eu acho que essa discussão, vamos dizer, ela está acontecendo diariamente. E diariamente, acho que no governo do PT vai ser sempre assim, né? Você ouve um negócio hoje, amanhã vem outro diferente, depois de amanhã vem outro diferente. Mas claramente, hoje, você teve, né, dentro das declarações do Haddad, que obviamente conversou com o Lula, disse, não, peraí, eu quero, até bom demais, eu quero pegar esses 200 bi e transformar em zero. Né? Mesmo que algumas medidas sejam, digamos assim, uma vez só, né? Certas coisas, como refis, terminar com litígios e tal, isso tudo é...
Não é recorrente.
Não é recorrente. Uhum. Mas... digamos assim, o pensamento da pessoa que está lá, bom, deixa eu resolver 2023, 2024 o Brasil já vai estar crescendo e então tudo melhora sozinho, né? Então eu acho que, vamos assim, de um certo lado, né, isso seria para a gente abordar essa questão depois, o que tem acontecido nesse, o que aconteceu domingo passado, né, em Brasília, é muito ruim. A gente teremos manifestações grandes desse domingo, né? Vamos ver. Uhum. Vamos ver, essas pacíficas, supostamente, nas capitais, como já teve. Tem um lado bom, né? Que é, digamos assim, o Lula não pode brigar com todos os inimigos de uma vez, né? E dado que convencer esses 50% que não gostam dele rapidamente não é fácil, né? Alguns nunca vão conseguir, outros uma chance. É melhor não brigar com isso, com os gringos, com a Faria Lima e com os mercados tudo junto, sabe? Eu isso é apenas minha intuição de por que que eles estão sendo com uma visão mais fiscalista, para dizer, não dá para comprar todas as brigas juntas. Perfeito. Né? Então, aquilo foi muito ruim, mas tem um lado bom, que esse governo do Lula com salto alto, e bote salto alto, o cara, né? Não adianta simplesmente achar que todo mundo é um terrorista, você não vai pôr 40 milhões de pessoas que não gostam do Lula na cadeia. Né? Uhum. Essas pessoas vão expressar suas opiniões. E depois tem um segundo aspecto, né, nisso, que é muito relevante. Né? É, você aumentar impostos da sociedade já é difícil. Já não é fácil. Né? Diminuir impostos e aumentar gastos é fácil. Você tem um Congresso que apoia, quer dar governabilidade para o Lula, mas na hora você vai ver a discussão de aumentar imposto. Não é mole, porque a sociedade se mobiliza, ela vai para Brasília. Viu como é que começou a reforma do Paulo Guedes? Como acabou?
Sim.
Começou lá com um monte de plano, aí vão lá. Tem 4 mil ou 5 mil associações do setor de serviços. Os 4 mil vão para Brasília, vão falar com os deputados, vão pressionar. Não é tão simples. E quando você quer usar, taxar mais o contribuinte para dizer, não, eu vou pegar tudo isso aqui e aumentar o Bolsa Família, vou aumentar o salário mínimo, vou aumentar o salário de funcionário público, vou gastar, as pessoas não ficam felizes e nem se sentem patriotas ao extremo para topar isso, né? Porque, vamos dizer, nós temos um problema muito sério que começou, né? E o Bolsonaro, nesse sentido, fez um grande mal para o Brasil, que é fazer o Congresso ficar refém do populismo, né? O que é ficar refém do populista? Quero ver aqui dos 500 deputados, né? Quem é contra a diminuição do preço da gasolina? Quem for contra, você vai colocar isso em rede social, que não tem mais nenhum voto. Quem é contra os R$600 para os mais pobres? E aí você tem aquelas votações quase unânimes. Uhum. Quase unânimes. Foram PECs aprovadas com quase unânime. Teve uma, um senador votou contra, era o Serra, quase tudo foi. Como é que você explica um negócio desse? Ficar refém do populismo é muito ruim. De outra parte, o Bolsonaro, que é também um político esperto, pensa assim, o Lula fará isso anyway, né? Subir para 600 e falar, então, deixa que eu faço eu. Uhum. Porque assim, eu pôr ele num corner, que é, tipo assim, não dá para tirar isso de volta. Isso é péssimo, Brasil. Porque nós e o Congresso ficamos reféns do populismo. E quando é que isso se reverte? Quando der uma crise.
Perfeito.
Você entende? Porque é o que aconteceu no impeachment da Dilma. A gente estava indo para um negócio tão ruim que chega uma hora que acontecem coisas. Então, assim, a gente tem um ambiente perigoso que veio disso, mas apesar de o que aconteceu domingo passado foi muito ruim, né, e condenável, vamos dizer, é bom o Lula saber os limites dele, que ele pode ir, colocar um pouco de limite, né, no governo de salto alto, sem levar em conta todos os eleitores brasileiros. Espero ter sido claro, fui assim meio prolixo, mas...
Não, eu queria aproveitar aqui essas explanações dele, porque... na primeira vez que ele veio aqui no Stock Pickers, no episódio 32, ele fez uma explicação. Foi bem especial essa entrevista, porque ele fez uma explicação geral da história ali do Brasil, justamente porque a gente tava num evento com um público mais jovem e ele queria mostrar ali pra galera, né? Tem uma carta muito emblemática da Verde, muito famosa, que é a Moto Contínuo Tropical, né? Onde eles basicamente previram o que ia acontecer ali do governo Lula pro governo Dilma. Nessa questão aí, o moto contínuo, na verdade, é uma máquina que se retroalimenta, ela se alimenta com a própria energia. E era mais ou menos essa explicação para fazer um paralelo ali, para explicar a questão da demanda e oferta se alimentando sozinhas ali, né? Com gasto público, etc. Eu queria te perguntar, né, dadas essas suas explanações, essa questão que você colocou agora no final sobre acaba quando chega numa crise, se você enxerga essa probabilidade pro Brasil de novo, da gente entrar nesse ambiente.
Então, primeiro, né, a proposta que o Lula, olhando o discurso dele do dia 1º de janeiro, né, é uma redução do moto contínuo tropical. Né? Vamos gastar tudo que a gente puder, que no limite isso resolve tudo. Né? Então, como se fosse possível isso, né? Mas na verdade, né, o que o moto contínuo tropical foi, e o nome que se dá isso em economia, não fui eu que inventei, mas eu falei isso num relatório, né, lá atrás. Sim. É a política de jogar água no deserto, né? Ou seja, vamos criar renda para todo mundo, uhum, né? Enquanto que criando renda, as pessoas vão consumir, pagam impostos, as empresas ganham dinheiro, tudo se resolve. Enquanto que isso não é verdade, né? Se fosse assim, né, um monte de países da América Latina teriam dado certo e não deram. Infelizmente, o que dá certo, né, leva anos, né? É melhorar a educação pública, melhorar a saúde pública, melhorar a infraestrutura, melhorar a produtividade na economia, né? Que joga água no deserto. Funciona até que a areia absorve a água e não sobra nada, que foi o fim do governo Dilma, né? Eu acho que a gente, se essa demonstração do Haddad, vamos dizer, minimamente, mesmo noves fora, em vez de for 200 bi, a gente terminar o ano com um déficit de 50 bi, os mercados melhoram. Os mercados, digamos assim, só querem um aceno, né, minimamente positivo para comprar Brasil. É um pouco o que o Mansueto falou hoje. Os mercados estão loucos para comprar Brasil. O Brasil, assim, primeiro, né, ele está num mundo onde...
Está ganhando de WO, né?
Está ganhando de WO, né? A guerra e a nova geopolítica, o Brasil é um dos grandes beneficiários. Talvez o maior beneficiário seja o México, que está ali ao lado dos Estados Unidos, uhum, né? Mas, assim, essa dependência menor da Ásia, da Rússia, da China... Quer dizer, o Brasil é um país, vamos dizer que, além de, vamos dizer, produzir commodities, né, e produzir o agribusiness, ter petróleo, tem tudo, o Brasil é um país que tem condições, não tem competitividade minimamente boa para ter indústria, né? Porque se você olhar a capacidade industrial de toda a América Latina, é baixíssima. Quer dizer, o Brasil tem, né, tem bancos que podem financiar crescimento de indústria. Eu acho que para a indústria melhorar, vamos dizer, de fato, a ideia aí do Bernard Dapi, da PEC 45 ou da PEC 110, ela é muito boa, né? Acabar o inferno de piscofins, simplificação tributária, isso que teoricamente o Alckmin e o Bernard Dapi vão estar pilotando, é importante. Então, vamos dizer, o Brasil, claro que o grosso da economia brasileira será serviço de agricultura. A gente pode se beneficiar também na indústria. Então o Brasil tem tudo para se beneficiar, uhum, da geopolítica atual. Tudo. Né? O Brasil não tem inimigos, né? É um país, uhum, imenso, tem chuva, tem um bom solo, vamos dizer. O que a gente precisa ir navegando é, de novo, melhorar a educação pública, saúde pública, infraestrutura pública e dar incentivos para a produtividade. Então o Brasil, vamos dizer assim, os gringos, eles olham mercados emergentes com pragmatismo, sabe? História de dizer, não, mas teve lá aquelas demonstrações, então a gente não vai entrar. Vão entrar, entendeu? O problema dos gringos, isso aqui tem em todo lugar, né? A polarização é achar que o governo não será um populismo de esquerda estilo Argentina. Basta isso para o dinheiro vir. E eu vou dizer que, quer dizer, os ativos brasileiros hoje estão extremamente depreciados. Depois falamos um pouco sobre esse processo, né, de mercados, o que caíram, etc. Mas digamos assim, eu ainda, apesar de achar, né, que no long run a gente vai ter problemas, eu ainda ousaria dizer que nós podemos ter um período benigno para os ativos brasileiros antes de piorar de novo. Eu não descarto isso. Mas eu vejo esse confronto, esses problemas com o passar dos anos, mas basta o governo minimamente mostrar que está governando para todos os brasileiros, não ir para o confronto e alguma responsabilidade fiscal, que eu acho que o dinheiro vem para cá.
Isso é interessante, né? Porque até unindo as suas duas últimas respostas, você falou bastante sobre os acontecimentos de domingo e também sobre o gringo, né? E a credibilidade que ele precisa ter para investir aqui, principalmente esse ponto a respeito do fiscal. Você acredita que, de alguma maneira, essa inquietação social apresentada nesse final de semana, caso ela se prolongue por algum tempo, pode resultar em alguma ansiedade, de repente, para o gringo talvez pensar em migrar esses investimentos que estão vindo já há um bom tempo, né? No ano passado, na Bolsa, foram mais de 100 bi, enquanto institucional e pessoa física, né? Enfim, por motivos... macroeconômicos principalmente resgataram seus investimentos. E além disso, assim, eu queria entender não só essa questão a respeito da inquietação social, mas o que mais o gringo olha aqui para o Brasil quando pensa em investir, além desses fatores que você já citou, né? O que mais poderia ser um ponto que viria a culminar na opinião, né, dessa instituição estrangeira na hora de repente, migrar para outros lugares seus investimentos, né? Tanto a questão da inquietação social, quanto mais outros pontos importantes você acha que são fundamentais nesse momento?
Não, eu acho que o gringo, assim, primeiro, ele é pragmático em relação a países emergentes, e o Brasil é um país que está com ativos, assim, muito baratos, né? Então, o gringo, ele olha preço, ele é menos emocional, né, do que o brasileiro para investir.
Uhum.
Né? Até porque é curioso que o gringo, ele não faz conta em CDI, ele faz conta em dólar. Né? Claro que o custo de oportunidade subiu, porque hoje a taxa de juros aí está beirando 5, mas ele não faz conta a 14. Né? Uhum. Então, isso faz uma diferença muito grande. E o Brasil é um país que tem um PIB per capita de 8 mil dólares. Né? Ou seja, o potencial que a gente tem de melhora em muitas áreas é muito grande. Né? Por exemplo, uma coisa que é sempre negligenciada, eu acho que a gente está na véspera de ver um período de 8 ou 10 anos de uma melhoria expressiva na qualidade da educação pública. Né? Ou seja, os estados que já fizeram isso, né, como Ceará, Pernambuco, São Paulo e Paraná, cada um com diferentes métodos, né, tá aí provado, né, você não precisa de dinheiro, você precisa de gestão, né, para melhorar a infraestrutura urbana é complicado, precisa de muito dinheiro, o Brasil tem um déficit de infraestrutura enorme, né, de alguns trilhões de reais, saúde pública, né, você vê assim os benefícios que a pandemia deu, né, hoje com a telemedicina, daqui a pouco uma pessoa vai poder entrar tipo num antigo orelhão, ligar para um médico, né, tem serviços e poder escanear algum exame e rapidamente ter uma opinião, resultado, eu acho que a saúde pública também está num momento que ela pode melhorar muito. Então, quando a gente olha no micro, né, tem muita coisa boa que pode ser feita, né? O saneamento, né, que era um problema do Brasil, com esse novo marco de saneamento, dá para atrair muito investimento. Então, eu acho que, vamos dizer, e mais, vai ter também rodovias, mais aeroportos, tem muita coisa no micro que pode ser feito, né? Com capital, nossos bancos públicos estão com uma Basileia extremamente boa, se fizerem financiamentos certos, né? Obviamente, esperamos que não financiem mais portos em Cuba, ou sabe lá Deus o que na Venezuela, acho que o Mercadante não vai fazer isso, né? Dá para também colher inúmeros benefícios, sabe? É que isso aqui é um exército de formiguinhas que, tendo gente boa lidando, o potencial é muito grande. E o gringo vai atrás desses investimentos. Estou falando só em bolsa, né? Para voltar no FDI. O Brasil tem muito potencial. Então, eu diria assim, o gringo, assim, ele não... Ele sabe que no horizonte de 20, 30 anos que ele ficar no Brasil, ele vai ter governos mais à direita, mais ao centro, mais à esquerda, né? E desta forma, ele, sabe, precisa confiar no país, porque você vai estar aí num lifetime de muitos presidentes da República diferentes, né? Uma das coisas que o gringo gosta no Brasil é que o Brasil nunca foi totalmente à esquerda, né? O presidente tem poder... Ele tem governabilidade, mas certas coisas, o fato de a gente ter um Congresso, né? A gente teve presidente que nem o Bolsonaro de direita, que nem o Lula de esquerda, mas o Congresso é sempre de centro. Né? Quer dizer, ele acaba dando governabilidade para quem está sempre. Né? O Congresso sempre tem uma oposição pequena, a não ser a oposição de esquerda, né? Que sempre votou contra tudo, né? Mas hoje ela sai com o quê? 140 deputados, né? 150, então a maioria não é, e o Brasil sempre teve esta vantagem, né, que ele tem um eixo de três poderes relativamente independente, não é como vamos dizer, em países emergentes, que é the winner takes it all. Ele leva o legislativo, o executivo e o judiciário. Cabe dizer que neste momento, né, eu estou bem mais preocupado com a independência do Poder Judiciário, né? Porque o Poder Judiciário aparentemente foi com tudo para a esquerda, né? Então, isso é muito ruim para termos um rule of law, né? Digamos assim, por exemplo, em dezembro, né? Tá o Arthur Lira lá extorquindo o Lula, não, eu, pra te dar a PEC de transição eu quero X ministérios, aí vem o Supremo e diz, não, o Bolsa Família tá fora do teto e as emendas, vamos dizer assim, secretas ou do relator são inconstitucionais. Aí o Lula senta para negociar com o Arthur Lira e falou, bom, agora vamos negociar de novo, né? Quer dizer, eu tô dando um exemplo. Sim. Mas, digamos assim, o antibolsonarismo que veio do judiciário, né, com razões diversas, eu não vou aqui ficar julgando.
Sim.
Algumas estão certas, outras têm obviamente flagrantes exageros que atentam contra a liberdade de expressão e etc, né? Isso é um tema bem polêmico, mas assim, a gente não pode imaginar, né, que o STF e o Poder Judiciário viraram totalmente adesistas para a esquerda, porque isso é extremamente perigoso. Uma das vantagens do Brasil é ter três poderes. Não vou dizer que aqui o judiciário é perfeito, nem nada, mas é importante que ele seja, né, ele não tem sido nos últimos anos imparcial.
Perfeito.
Né? Isso é muito importante para o investimento estrangeiro.
Uhum.
Saber que os três poderes existem, né, e que a sociedade brasileira pode interagir com esses poderes, interagir especialmente com o Congresso, para evitar que o Congresso vote coisas ruins.
Uhum.
Né? Então, o estrangeiro, isso é importante para ele. Né? Isso eu vejo atualmente com muita preocupação, porque se a única pretensão do judiciário, a principal, fica extirpar o bolsonarismo a qualquer custo, isso causa N outros problemas, né? Porque se alguém que for investir no Brasil não se sentir seguro quanto à independência do judiciário, que vai julgar nele, desde, né, se você não pode demitir por justa causa, ou se você tem uma causa contra o governo, se o judiciário não vai ser justo. Nesse sentido, os últimos anos não foram ruins, né? Muita coisa que a Receita Federal tinha autuado para as empresas, né? Essa história do ICMS sobre PIS/COFINS, muita coisa que era assim, tipo assim, a gente não pode votar a favor do contribuinte, porque se votar a favor do contribuinte, o governo quebra, né? Bom, a Receita Federal fez autuações absurdas, né? E no limite uma hora que tinha que dar ganho, mas assim, isso está se tornando algo mais preocupante. E, digamos assim, isso preocupa mais o investimento estrangeiro, essa olhar que tem uma harmonia entre os poderes do que propriamente uma manifestação de um grupo político.
Você acha que é isso que está faltando para o gringo ver para cá?
Não, é que nós temos muito pouco, né, de tempo, né? Eu acho que essas coisas vêm com o tempo, as decisões deles são lentas. Né? Eu acho que nós estamos próximos, né, na hora que nós estamos meio que por conta do mundo, né, vamos dizer, de fazendo um pico de rates nos Estados Unidos e na Europa. Naturalmente, quando você pega esse pico e o mercado começa a enxergar, vai ter muito flow para emerging markets e o Brasil vai ser muito beneficiado. Isso virá anyway.
Perfeito.
Acho legal a gente falar um pouco sobre como se posicionar nesse
cenário. Eu ia falar, porque em 2015, né, quando você estava mais pessimista com o Brasil ali, as suas posições estavam bem pessimistas também. Inclusive, você surfou super bem esse processo de deterioração, né, que você acabou de citar aqui pra gente. É, mas dessa vez, você não tá com as posições tão pessimistas assim, né? Então, a gente quer entender um pouco da tua opinião de como surfar esse momento em posições. É.
De posições extremamente pessimistas com o Brasil, o verde só teve em 99 para pegar a Maxi.
Uhum.
Né? De março de 2000, de abril de 2002 até outubro, vamos dizer, com aquela situação que o mercado achava que o Lula não tinha nenhuma chance até ele ser vitorioso, mas aí a gente falava assim, risco Brasil 2000, quer dizer, de surfar uma onda de short em tudo, né? E a terceira fase que isso aconteceu foi a partir do fim de 2013, começo de 2014, da deterioração do governo Dilma.
Uhum.
Né? Eu diria que hoje a gente está meio neutro. Quer dizer, o que, que é neutro? Né? Temos hedges. Então, por exemplo, eu tenho um hedge grande comprado em inflação implícita. Depois posso comentar um pouco de posição. Mas a gente tem uma posição de bolsa que não é grande, é muito underweight hoje de bolsa brasileira.
O médio de vocês é 25, né? Hoje tá quanto?
25. Antigamente, quando a bolsa era muito barata, era 30. Uhum. Ah, hoje tá com 19. Mas assim, não é zero. Uhum. Na época do governo Dilma, chegou a ser zero.
Uhum.
Né? Quando eu olho essa posição, eu digo, foi um erro. Não hoje tá 20%. 19%. Foi um erro ter carregado ela de julho 21 até o fim do ano passado, porque hoje a gente olha uma realidade, né? Os valuations em julho 21 estavam muito caros, você entende? Eu não quero falar nomes de empresas, mas quando eu penso assim, umas 8 ou 10 empresas, né? E não é só a gente, eu tô olhando aí gestores de ações muito bons.
Sim.
Muito bons, que você deve, com raras exceções, né, quatro ou cinco gestoras ficaram shorts, de dizer o seguinte, uma reflexão, né, que eu fiz com o meu time de ações, que eu faço, aonde essas pessoas estavam com a cabeça em julho 21, quando determinadas ações estavam quatro, cinco vezes o preço de hoje. Aí eu posso dizer algumas que são conhecidas, não dizendo que a gente tinha elas, não, muitas não tínhamos, você pega aí Natura, Banco Inter, Magalu, vai citando aí, você entende? Para dizer, independente de quão otimista você estava com a bolsa, né? E aí, claro, que tem fatores como com juro de 2, você até cogita de emprestar dinheiro para a sogra, né? Então você compra esse juro. Essa premissa acabou acontecendo no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil.
Sim.
Mas assim, independentemente de que aqui a gente teve um processo de inflação e de juros mais perversa que no resto do mundo, né? Uma coisa ser de 0 para 5, outra de 2 para 14, né? Então, 3,75. Então, mas assim, eram valuations que, assim, eu só consigo entender isso ex post, né? Como que geralmente a cabeça de quem é gestor de ações, né, ele tem muito mais medo de perder um bull market. Olha, tá tudo caro, eu vou vender.
Uhum.
Né? E aí o mercado sobe 30% e você subiu 15%, do que cair com todo mundo.
Uhum.
Ou seja, e claro, aí quem nunca tem ações pode dizer, pô, eu nunca tinha ações, mas também fazer market timing de tudo é impossível. Então a gente tem uma posição, quer dizer, que não é grande, ela é abaixo do que eu deveria estar normalmente. Sim. Alocado, mas assim, por que que a gente tem isso, né? Porque essa história, assim, do ponto de vista do investidor brasileiro que entrou no mercado, né, desde 2017, onde veio o financial deepening, né?
Sim.
Eu brinco, essa frase é minha, que o financial deepening virou um financial sinking, né? E que infelizmente foi uma experiência muito triste, né? Porque a gente entrou quando o juro era 6,5, depois caiu, muita gente comprou ações, comprou fundos imobiliários, comprou tecnologia, que isso aliás nem apareceu os prejuízos, comprou Bitcoin, whatever. Uhum. E teve um prejuízo muito grande e essas pessoas vão demorar para voltar para o mercado, porque a decepção é muito grande. Mas aí você se vê hoje e diz assim, por que que eu vou ter bolsa se o CDI está a 14?
Exatamente.
Mas a verdade é que o que está no preço da bolsa, né, você já tem um desconto de valuation compatível com isso.
Uhum.
Né? Olha, por exemplo, fundos imobiliários. Estão, né, aí com dividend yield de 11, 12. Né? E supostamente você tem o reajuste do aluguel. Claro, tem risco, tem vacância. Uhum. Se o Brasil for muito mal, não tem solução. Não há mercado de capitais que resista a um governo de populista estilo Argentina-Venezuela. Mas eu não acho que o Brasil vai para isso. Você entende? Que no limite ele acaba não indo. Né? Eu diria assim, os ativos estão baratos. Quando você pega certas coisas que são mais mensuráveis, né? Porque você vai dizer assim, quanto vale uma empresa que tem growth e que tem ou de tech ou que é disruptive? Bom, é mais difícil você saber o valor presente dela. Mas vamos pegar coisas simples, né? Como utilities, né? Utilities, você tá pegando empresas muito boas, Equatorial, Energisa, né? Oi?
Bem previsível.
Bem previsível, né?
Sim.
Quer dizer, de novo, nada resiste a um governo populista. Lembre do 11 de setembro do setor elétrico da Dilma, né?
Uhum.
Que foi 11 de setembro de 2012.
Uhum.
Né? Então, se o governo resolve meter a mão, mas assim, estão pagando 12% ao ano mais inflação. Pensar uma NTN-B que está 6 é um belo prêmio. Se você começar a extrapolar para todos os ativos que tem, que você está descontando a um CDI de 13, 14, mais um Equity Risk Premium, deveria estar no preço, está no preço, é que você não enxerga, né?
Uhum.
Quando você olha a ação, você fala, por que eu vou carregar a ação se o CDI é tão alto? E aí você tem, infelizmente, aquela grande coisa, que a grande massa compra na alta e vende na baixa, né? Porque nesses movimentos, agora, esse movimento de aprendizado é mundial. Daqui a pouco eu volto para falar disso no mundo,
isso,
que é uma outra história. Mas eu diria assim, olhando isso, né, e imaginando um governo minimamente responsável, porque a responsabilidade acaba vindo, o tempo mostra, né, que quem senta nas cadeiras sente o peso do que está fazendo, é para ter uma posição neutra.
Uhum.
Nem otimista, nem pessimista, mas não tô pessimista como eu tava nesses momentos.
Sim. Fazendo uma conexão, então, só pra gente começar a ligar um pouquinho com o assunto lá de fora, que aí o tempo passa rápido aqui.
Puxa, eu falei que uma hora e meia era muito, já passou uma hora, caramba.
Você viu?
Vocês tinham razão. Eu falei, nossa, não vai ter assunto pra tanto tempo.
Tem.
Pior que tem,
sempre,
né?
Sempre tem.
É que eu tô falando demais, desculpa.
Não tem nada, imagina, a gente ama isso.
Você faz uma pergunta, eu fico respondendo outra.
Tem que ficar.
Vou tentar me enquadrar.
Imagina, continua assim.
Queria aproveitar só o gancho que você tá falando de ações e depois eu vou puxar já pra China, mas a gente tem acompanhado, desde o dia 21 de outubro do ano passado, que foi aquela sexta-feira pré-Roberto Jefferson, né, que eu costumo falar dessa forma, acho que fica muito claro na cabeça das pessoas, né, qual o momento foi, né, a gente pega...
Roberto Jefferson Day?
Foi. Bomba Day. Ali, naquele momento, a gente viu, comparando aquela data com o momento atual, uma Vale da Vida subindo 30%. A gente pegar a mesma coisa com a Bolsa, não levando em consideração essas altas mais recentes, mas eu me recordo que se a gente comparasse até o fim da semana passada, tinha uma queda ali talvez 6, 7%. Né? Então, claramente nosso índice só não passou ali abaixo dos 100 mil pontos porque a gente teve a China reabrindo e, enfim, commodities puxando para cima. Quando você está neutro na Bolsa olhando para esse ano, eu queria saber... se você pode abrir pra gente assim, ou de uma maneira setorial, ou alguns nomes que você tá achando interessante, e se commodities deve ser, de fato, mais uma vez, o que vai segurar nosso mercado em meio à possibilidade de um descontrole do ponto de vista fiscal, principalmente.
Então, eu não quero detalhar muito a estratégia da carteira de bolsa, a gente tem uma carteira diversificada.
Tá.
Até porque temos um gestor novo, né, que até um dia seria legal, eu acho até, não sei se ele deu uma entrevista aqui ou para um outro, que é o Elmer, quando ele era do Itaú, não sei se foi aqui.
Acho que ainda não.
Eu vi uma entrevista dele há uns 2 meses, até que dentro desse processo de contratação, eu acho que ele agregaria muito mais valor,
claro,
falando dessas posições, do que ele acredita, do que eu, e isso é um negócio extenso.
Sim.
Mas assim, a gente não tem muita exposição a commodities.
Ah, é. Interessante. Né?
Mas, dito isso, todas as ações ligadas a Brasil Consumer não andaram. Elas estão underperformando muito.
É.
Né? O que andou relativamente bem, curiosamente, né, no índice Bovespa foi... Aí, no último ano, foi Vale, Petro e bancos.
Uhum.
Né? Claro, bancos têm um certo revanche da Selic alta em cima de fintechs, exato, e bancos digitais, enfim. O juro alto dá um edge para os bancos de volta, né? Da competitividade deles muito, muito relevante, né? Ajuda muito os tais bancões. Mas eu diria assim, a nossa carteira é muito diversificada.
Tá.
E... nos níveis de consumo, não tem uma grande concentração.
Não, legal. É, puxando então um assunto.
Mas se, pra... digamos assim, se a gente tivesse, uhum, em vez disso, nos últimos 12 meses, o Ibovespa, teria sido melhor.
Claro. Sem dúvida. Só para a gente puxar então essa discussão para outras geografias, né? Eu citei essa questão da reabertura chinesa. E China é sempre um negócio muito curioso, né? Eu lembro de poucos meses atrás, muita gente vindo aqui falando que não dava mais para investir em China, eles mudam a regulação setorial a cada dia, tem a questão do mercado imobiliário preocupando, o Xi Jinping assumindo e trazendo ali junto com ele pessoas mais ideológicas, então muita gente falou, não dá para investir em China. Verdade é que, das últimas semanas para cá, foi o mercado que mais trouxe alegria para quem estava posicionado, né? Então, eu queria entender a visão de vocês para a China em 2023 e até por conta da importância que tem para o nosso mercado de equities aqui.
Bom, assim, a China, né, cometeu um erro em relação à Covid, assim, dos mais graves da história, né? Como política, para não se render a dizer eu comprei vacina do Ocidente, né? Ele ficou lá na Coronavac dela, né? E acreditando no poder do lockdown, né? Total, e deu muito errado, né? Quer dizer, agora, aparentemente, a China vai comprar não a vacina, né, da Pfizer, mas o antiviral que ajuda. E agora, claro, você tem uma Covid mais fraca, está acabando. Eu acho que isso se resolve. A abertura da China, obviamente, é bem-vinda para o mundo. Ela tem um lag que vai ser extenso. Mas, assim, eu, Luiz Tubegger, particularmente, eu não vou investir na China, sabe? Tem certos lugares, né, que eu penso assim, se eu investir e ganhar, legal, mas se eu perder 30%, eu vou me sentir o cara mais estúpido do mundo, né, de ter investido. Então, assim, eu não acredito, a China está num conflito entre o capitalismo e o comunismo que está longe de ser resolvido, né? Então, hoje, você surfa a abertura, mas daí para investir em equities na China tem uma distância muito grande, né? Eu acho que, aliás, esquece os últimos 2 anos. Pensa assim, quem comprou ações na China 20 anos atrás ou há 30 anos atrás e compara com qualquer bolsa do mundo, é uma das piores.
Uhum.
Né? Talvez não foi pior que a Rússia, ou que a Argentina, mas está ali embaixo. Né? Agora, dito isso, não é um lugar que eu pretendo investir. A China tem uma importância muito grande para o mundo. Né? E eu diria assim, o contraponto à festa da reabertura é a China tem um problema imobiliário, né, que eu entendo que é o mais grave que já existiu na história da humanidade, né? Ou seja, você tem um país que tem um estoque de imóveis residenciais, eu não sei se é 400 do PIB ou 350, faz tempo que eu não vejo esse número, quando que você pega num país como o Brasil, quanto representa o estoque, quer dizer, o que tem de residências, de estoque residencial, aqui no Brasil deve dar 80, 100 do PIB, uhum, né? Nos Estados Unidos, 150. Não tem lugar do mundo de mais de 200 do PIB que não implodiu, né? Então, se a China... Por que que a China, então, tem 350, 400 PIB de estoque imobiliário, né? Porque toda a poupança do chinês, como ele não confia no governo, está imóvel. Como imóvel nunca caiu em 30 anos, que toda vez que ameaça cair, o governo vem e toma medidas, né, para o mercado imobiliário, é um play sem risco, né? E o affordability na China não é baixo, né? É alto. Não, não vou dizer que tudo é Xangai, Beijing, não. Nas cidades menores o affordability é melhor. Mas assim, e para piorar a situação, a China vai ter um declínio de população que vai ser daqui para frente o pior do mundo.
né? Iniciar por esse ano, né? Eu tenho escutado que esse ano talvez já tenha pela primeira vez em décadas menos gente nascendo do que gente morrendo, né?
Sim, e você junta com o maior estoque imobiliário, quer dizer, vai ter uma sobra imensa. Então lá eles têm uma crise contratada. Agora, dito isso, não estou aconselhando ninguém a apostar contra a China, porque também é muito difícil, né? E
vai você que o dragão não cospe fogo, né?
Não é assim, mas isso, aonde que isso tem importância? Em algum momento, se isso acontecer, você tem um problema mundial.
Sim.
Né? De consumo de commodities, consumo de petróleo. Agora, se você me pergunta assim, isso vai ser daqui a 2 anos ou 10, é muito difícil, né, de você... imagina isso, um dos mercados que mais sofreria, por exemplo, a minério de ferro.
Uhum.
Né? Por exemplo, que foi o grande beneficiário aqui da reabertura. Então eu tenho mixed feelings de China, eu estou muito mais como um market watcher, né? Eu acho que na vida da gente como gestor, eu sempre acho que a maior parte dos ativos do mundo é melhor você não ter posição. É melhor ter posição quando você tem muita convicção. O meu estilo é fazer posições grandes e quando eu acredito e esperar por anos. Né? Dentro da Verde tem outros portfólio managers de mais curto prazo, claro, pequeno, books no Verde, enfim, mas o meu estilo de gestão é dizer, don't do a lot of things, espere algo que você acha que é um grande trend e esteja nele, como alguns que eu fiz na vida. Né? Então, hoje eu estou meio neutro na China, mas eu vejo com maior preocupação a grande crise imobiliária e populacional do que propriamente a abertura. A abertura é boa, vai beneficiar o mundo, enfim, vai beneficiar o Brasil. Isso é something to watch.
Uhum. Legal.
Bom. Você ia jogar mais alguma de China ou posso puxar para Estados Unidos aqui?
Não, acho que pode jogar para Estados Unidos.
Posso?
Pode.
Beleza, tá bom. Uma das economias que a gente mais falou aqui no Stock Pickers ano passado foi Estados Unidos, chamou a atenção de diversas formas, fez muito preço ao longo do ano, foi inacreditável. Inclusive os multimercados brasileiros, né, acabaram pegando bem aquele movimento tomado em juros americano. Inclusive, né, o Verde foi um desses fundos que teve ali uma posição feliz tomada em juros lá, porque brasileiro é expert em inflação, viu o negócio dando lá, os gringos meio reticentes ali, com aquele papinho lá, behind the curve do Jerome, do seu Jerônimo, né? E aí o brasileiro pegou ali bem na veia. O ponto é, a gente passou o ano falando muito dessa posição tomada, agora a discussão tá migrando um pouco para onde que é a taxa terminal, né? E aí eu queria saber de você, Luiz, como é que você está enxergando esse cenário, né, para juros lá, política monetária nos Estados Unidos?
Então, esse é um tema muito interessante, fascinante, né? Então, essa era, assim, a grande oportunidade, né, que eu estava perseguindo há muito tempo e comecei a perseguir ela no Verde em, meio que no meio de 2021, né?
Uhum.
Maio, junho, comecei a fazer posições tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? Menos gente fez na Europa, mas a Europa tinha juro negativo, né?
Uhum.
Então, você tomava dinheiro em swap de euro por 30 anos a zero. Zero. Né? Então, era um negócio incrível. Aí, por várias razões, não só a Covid e tal, eu achava que era essa grande oportunidade. Agora, essa grande oportunidade, digamos, passou. Né? Agora, as taxas estão no nível que eu não tenho posição. Assim, tipo, sou muito convicto de aplicar ou tomar. Agora, a discussão é por que que aconteceu isso e para onde a gente vai, né? Então, e as consequências desse juro negativo. Isso é muito relevante, né, para o mundo. Porque muita gente, né, especialmente esses economistas mais de, acreditam em MMT e tal, culpam a Covid por tudo que aconteceu, né? Ou seja, a gente teve 3 black swans, né, em 3 anos, o que é raríssimo de acontecer: a Covid, a mega inflação, né, e depois a guerra, né, a invasão da Ucrânia. Só que as raízes do juro muito baixo, elas vêm desde 2008, né? Vêm desde 2008 nos Estados Unidos e vêm desde 2011 na Europa com aquele famoso whatever it takes, né, do Draghi, né, que foram juros negativos e QE, né? E isso deu certo por muito tempo, né? Em termos assim, a inflação foi comportada, não passou de 2, até abaixo, né? A meta era 2, mas estava sempre abaixo nos Estados Unidos e na Europa. A gente teve uma década aí de prosperidade, com alguns, assim, 2018, deu uma mini crise e tal, mas assim, se você pegar aí de 2013 até 2019, foram anos muito bons, né? De pelas bolsas, etc., para o crescimento. Teve alguns, o Trump, o Brexit, mas no geral foi muito bom para os mercados, né? Teve uma prosperidade muito grande com a inflação baixa. Agora, o governo atuou, os governos, né, vamos dizer, o ECB, eu não vou nem falar do BOJ, porque o BOJ é um outro mundo no Japão, vamos falar aqui do ECB, do BOE e do Fed, né? Quer dizer, o governo, ele pegou uma taxa de juros de curto prazo muito baixa e de longo prazo muito baixa. A taxa de juros de curto prazo, você tem algumas métricas, né, que basicamente a mais conhecida delas é a regra de Taylor. Então, você pode razoavelmente modelar rates de curto prazo. Elas ficaram abaixo, para mim, de qualquer modelo, mas não absurdamente abaixo. Agora, a taxa longa nunca foi tão baixa, né? Quer dizer, se eu olhar assim, uma taxa de juros na Europa que é menos meio, vamos dizer, numa vista e 1% ao ano em 20 anos, ou zero. Não tem cabimento um negócio desse, né? Toda vez que o ser humano, em qualquer campo de atividade, quer contrariar a natureza, né? Digamos, algo dá muito errado, né? Por exemplo, nos anos 80, 70, lá no Ártico, né? Isso tem um monte de filmes e tal, o mundo acha, puxa vida, os lobos, né, matam todas as focas. Bom, isso não é justo com as focas, né? Vamos eliminar os lobos. Eliminar os lobos. As focas multiplicaram por 1 milhão e morreram de fome. Tiveram que reimportar e de doença e de fome, porque não tinha comida para elas, né? Então, esse é um exemplo, né? Você não mexe no equilíbrio da natureza. Quais os países que têm os piores problemas de inflação estrutural, de desemprego estrutural, né? UK e US. Não é à toa que foram os lugares onde você teve o Trump e o Brexit. Na hora que você tira a imigração, e a imigração naquele país... Ah, cara, nos Estados Unidos entrava 800 mil imigrantes por ano trabalhar. Alguns legais, outros ilegais. Tem que tornar 1 milhão. Na hora que você tira esse cara, por 5, 6 anos, você tirou 6 milhões, aí você percebe que o americano, que não quer trabalhar vendendo hambúrguer, ou num posto de gasolina, ou... aí você tem um desequilíbrio, né? É curioso que o que, que é pior, né? A inflação ou o desemprego? O desemprego pega um pequeno número de pessoas que está desempregada. A inflação pega todo mundo, né? Então, para proteger, né, America for Americans, né, empregos no Reino Unido para os britânicos, você provocou uma mega inflação de serviços porque você desequilibrou o sistema. Então, esse é o segundo ponto. Agora, o que os bancos centrais fizeram, né, de dizer, vamos fazer o seguinte, todo mundo que é rico, né, aí você critica os rentistas, vamos botar um juro negativo para 20, 30 anos, que esses caras vão ter que pôr o dinheiro para trabalhar. Yes, eles põem o dinheiro para trabalhar, né? Só que aí você começa com private equity, venture capital, cripto, unprofitable tech. Você começa a provocar asset bubbles. O que, que os bancos centrais disseram sobre asset bubbles? Asset bubble não é inflação, é asset bubble, né? Até porque no mundo desenvolvido o preço do imóvel não entra, né? O aluguel, né? Os imóveis subiram muito de preço, mas como o juro caiu, o aluguel não subiu tanto, né? Porque a taxa de juros que se exigia de um aluguel, que era, sei lá, um cap rate de 7, 8, que é para 4. Então o aluguel não sobe, mesmo o imóvel dobrando de preço. Isso tem seu problema, porque perde-se a credibilidade na moeda. Quer dizer, quem ia vender um imóvel para aplicar por 20 anos numa TIP americana, que o juro era menos 1? Ou na Europa, que era menos 2? Então você desequilibra o sistema. É a mesma coisa que fizeram com os lobos, com as focas ou com o emprego. E aí o ser humano, você, claro que a Covid, né, e o juro zero e os estímulos fiscais que vieram da Covid, né, deram a alavancada final nesse processo. Mas este processo, né, que muitos economistas dizem, se não tivesse tido a Covid, você nem ia ter essa porrada da inflação, eu discordo. Talvez não fosse tão alta, mas você ia ter. Ou seja, quando você perde, o dinheiro é para ser temido, como é no Brasil, infelizmente, né? Mas não é para ser trash. Cash is trash. E você comprar um bond de 20 anos é trash. Então as pessoas começaram a comprar loucamente coisas e hoje elas estão perdendo um dinheirão nos ativos que compraram, né? E não é só os pobres, né? Muita gente rica perdeu muito, porque os bancos centrais agiram muito errado. Por isso que eu não acredito que, mesmo quando a inflação seja debelada, e uma hora ela vai voltar, se não para 2, para 2,5, 3, e mesmo quando os Estados Unidos entrar em recessão, que você vai ver juros de curto prazo a 1 de novo. Porque os bancos centrais têm essa noção que erraram e da vergonha que eles passaram. E alguns bancos centrais, o pior foi o ECB, né? Porque o ECB foi o último a capitular, né? Ele estava fazendo QE até julho do ano passado, agosto, né? E achava que não estava behind the curve. Os Estados Unidos concluiu que estava behind the curve no fim de 2021, começo de 2022, né? Temporary inflation e tal. Mas o ECB demorou. E agora ele virou mais rock, né? Numa economia que não tem o desemprego tão baixo quanto nos Estados Unidos. Não tem um desemprego estrutural tão baixo, mas é uma economia mais indexada. Então, assim, eu acho que o juro cai. O mercado hoje precifica, assim, já para o fim de 2024, um juro de 3. Ok, mas voltar para o que era antes, né? Vamos voltar para a festa dos mercados, com juro Fed Fund a 1, whatever. Eu acredito que, mesmo com uma recessão, quer dizer, só se o Fed estiver tão errado, tão errado, tão errado, vamos dizer que a recessão vai ser tão profunda, vamos dizer que o juro a 5 causou, né? E aí o petróleo cai muito, e quando a energia cai muito, bom, né? Outra hipótese que pode acontecer é o fim da guerra na Ucrânia, né? E aí os mercados de commodities caem muito quando a Rússia voltar para o mercado. É difícil imaginar um fim da guerra na Ucrânia. Eu não tenho a menor noção como isso vai acabar. Mas dito isso, digamos assim, mesmo que o juro não vá cair, o Fed Fund para 1 ou o juro do euro para 0, vamos dizer assim, os mercados vão subir. Agora, olha hoje o ativo mais básico que tem no mundo e mais coberto. Qual o ativo que todo mundo conhece, que é o ativo premium, né, que você tem no mundo? É o S&P. Né? Então, assim, imaginando que os earnings para 2023 não estejam profundamente errados nas projeções, tipo, vamos pensar assim, 230, né, de earnings do S&P, você está falando ele num PI de 17,5, né? 17,30. É caro para o juro de hoje, né? Porque hoje você, digamos, consegue aplicar um dinheiro razoável, né, numa treasury e um risco de crédito muito baixo, a 5% ao ano. Então, se você pensa, por que que então as pessoas não vendem ações, né, para comprar em renda fixa? Porque perderam a confiança nos bancos centrais. E para recuperar essa confiança, que o dinheiro será minimamente bem remunerado, depois de tirar essa confiança por 13, 14 anos, não é rápido, né? Então, vamos dizer, eu não acredito que, assim, essa história de que vai ter uma recessão, o mercado lá vai cair muito, não acredito muito. Sabe? Porque, vamos dizer, os ativos premium ainda vão ter uma boa demanda e eu não acredito que a maior parte do dinheiro vai vender isso para colocar em renda fixa lá fora. Enfim, só estou dando um ponto assim, eu acho que os juros vão começar a cair, né? E isso, quem mais vai se beneficiar disso são emerging markets, porque, e o Brasil é um deles, porque aí aquela história, se 1% do dinheiro que vinha para a China vem para o Brasil, cara, para a nossa bolsa já é uma porrada insana. Uhum. Não sei se eu pus meu ponto assim, meio, é fácil culpar a Covid por tudo que aconteceu e esquecer a grande barberagem que o ECB e o Fed fizeram por mais de uma década.
Os policy makers, né?
Para Estados Unidos, então, nesse momento, olhando para 23, não tem nenhuma grande convicção, só que o S&P talvez esteja caro, né, dada a expectativa de juros.
Sim, mas não é por isso que eu vou ficar vendido. Uhum. Né? Eu digo o seguinte, existem dois jeitos de você ir para o inferno, né? Um é você morrer e ir para o inferno. O outro é ficar vendido no S&P, que você tem o um inferno na Terra. Você não precisa ir para o inferno, porque é isso, né? Eu não tenho coragem. Né?
Legal. E você citou a guerra, né? A guerra que você acabou de dizer, que tu não vê muito uma solução para que ela chegue ao fim. De certa forma, ela foi, putz, o grande ponto de 2022 por pelo menos 6, 7, 8 meses. Quando você olha para 2023, você enxerga ainda algum receio de repente essa guerra se escalar para algo maior e ter novos grandes impactos no mercado, assim como a gente viu em algum momento em 2022?
Putz, é tão difícil, né? Porque quando você pensa assim, hoje, né, a situação da Rússia é pior do que entrou aí, porque antes a Ucrânia e o mundo estavam meio assim, a Crimeia é da Rússia e acabou, game over e tal. Agora, a discussão não é só essas regiões próximas da Rússia, mas é a Crimeia. Então, é um negócio assim que eu não vejo saída, né? Eu acho que ela tende a virar um negócio assim meio permanente. Não, a gente faz uma trégua aí no inverno, né? Porque o inverno é duro, ninguém quer, né? Você sabe que eu fui conhecer há uns anos atrás as Dolomitas, né? Que é o fim da Primeira Guerra, onde tinha as batalhas entre a Itália e o Império Austro-Húngaro, né? Aí tinha as trincheiras dos dois lados, e acho que os caras ficaram lá uns dois anos trocando muito poucos tiros, porque ninguém foi avançar. Quer dizer, essa guerra ficou num ponto, e agora, né, tem uma situação até militarmente pior para a Rússia, que agora os Estados Unidos descobriu um jeito que não, ele não pode ser acusado de incentivar a guerra, que dá treinar os mísseis Patriot, né? Que é simplesmente para aniquilar os níveis de ataque russos, né? Então que os ucranianos vão se defender, né? Simplesmente esses ataques da Rússia em infraestrutura vão ser melhor defendidos pelos ucranianos, né? E os Estados Unidos estão fazendo. A Ucrânia virou um grande parque de diversões americana para testar todos os armamentos top de linha que eles têm, né? Militares. Francamente, eu não sei, né? A gente não parece perto de escalar algo muito grave. Bom, a Rússia mudou aí o general que toma conta, isso pode ser mais perigoso, mas agora no inverno, francamente, não me parece que esteja próximo de acontecer. Agora, que é incrível, é você ver o gás natural, né, num preço mais baixo antes da guerra. Esse negócio chegou a multiplicar por 5, né? Uhum. Na época eu disse assim, como o ser humano, ele consegue se readaptar rápido, né? Como essa história, começa a aparecer gás natural do mundo inteiro, que é vendido para a Alemanha, tem racionamento, tem racionalização, é assim, eu não sei o que esperar, né, disso, não tenho a menor noção. É um problema perigoso para o mundo. O processo político, né, de substituição do Putin, a gente não tem a menor maneira de saber como vai ser, né? Muita gente que eu confio diz ruim com ele, pior sem ele, né? Porque pelo menos ele é um cara que está lá há muitos anos, é um cara mais velho, tem uma certa noção da geopolítica, onde que ele pode ir, mas é um perigo da humanidade, né? A humanidade hoje ela vive, né? A Covid trouxe muito assim essa noção que a gente não tinha há muito tempo, e agora a guerra, de que a nossa vida ela não é tão segura quanto a gente imaginava que era, né? Então isso está causando no mundo mudanças de comportamento de consumo, né? Do tipo assim, alguma coisa que você ia guardar para sua aposentadoria, né? Não, você quer ter uma life experience legal, né? Vou em festa, vou me divertir, vou viajar e não vou ligar tanto pro dinheiro que eu teria para minha aposentadoria. Mudou um pouco, as pessoas estão gastando mais, principalmente em consumo, né? No começo foi em bens, né? Consumo, em serviço, né? Uhum. Então, serviço e life experience, isso é uma grande mudança, né? É. Claro, muita coisa cerrou na Covid, né? A mais grosseira é o e-commerce, né? Uhum. Tipo assim, todo mundo vai acelerar o e-commerce, ninguém mais vai em loja, que loja é life experience, né? O e-commerce não é. Então, sim, as coisas, enfim, eu não tenho uma grande opinião, né, sobre isso. Então, hoje eu diria assim que as posições que eu tenho mais relevantes, né, no fundo, fora do Brasil, são ouro, gold, né, e petróleo. Ouro e petróleo. Eu acredito que o petróleo tem um put implícito muito mais baixo do que 65, ele não vai. Então ele é um ativo que tem uma simetria muito grande para cima. Então tem algumas estruturas de vender put de 70, que você consegue a volatilidade muito alta. O petróleo só iria para baixo com um desastre econômico na China, coisa que acho que está muito longe de acontecer. E o ouro é uma outra história, né? Pensa assim, para a China e para a Rússia, mesmo para países do Middle East, o que que vale ter ouros ou dólares, né? Euros ou dólares, né? Se o governo americano pode confiscar, né, ou congelar. Então, o ativo, o gold, porque o gold você pode ter fisicamente.
Sim.
Né? Então, eu acho que ele está num processo de alta secular, ele só não sobe mais, muito mais, porque o juro está muito baixo, muito alto. Né? É aquela história. Se você modelar o preço do gold, né, com a TIP de 20 anos nos Estados Unidos, ouro tinha que estar 1.300, ele está 1.900. Né? Então, eu acredito que isso não é um negócio para um dia para o outro, não é um negócio para você ganhar uma porrada insana, mas ou comprar ouro ou comprar mineradoras de ouro é um excelente investimento. A gente tem um pouco, quer dizer, o que sobrou de posição razoável no fundo é gold e petróleo. Pouca exposição em bolsa, pouca exposição em rates no exterior. Né? E o resto é Brasil meio plain vanilla, 80% CDI, 20%... bolsa, 19% bolsa, temos aí um pouco de proteção em inflação implícita, porque se o Brasil for por um caminho populista, que eu não acredito, esse é um hedge fabuloso, né? Esse hoje o negócio está aí a 5,90 ao ano, claro que sempre tem prêmio, né? Óbvio, você nunca vai comprar por 4,5 isso, né? Especialmente num governo do PT, e aí tem uma posição vendida em câmbio que neutraliza, né, um pouco essa posição de rates, de break-even inflation, né? Porque, vamos dizer, a gente acha que especificamente o Brasil, o fair price hoje do câmbio é 4,60.
É mesmo.
4,50. Então, por causa da perda do dólar, isso é modelável e tal. Não vou dizer que a gente vai chegar lá amanhã. Sim. Mas você ainda tem um carry de 9 ao ano. Então, eu diria assim, essas são as posições principais que a gente tem.
Sensacional.
No fundo. Mas você vai ver que é pouco, né? Porque do meu lado, do meu book, eu prefiro ficar um tempão sem fazer nada e esperar ter uma grande convicção. Né? A gente foi muito feliz em rates, mas infelizmente metade do que a gente ganha em rates a gente perdeu em ações brasileiras. Enfim, só para dar um pouco o view de gestor.
Perfeito, muito bom. Ficou claro aqui o mapa mental de alocação aqui do Luiz, e colocando aí ouro e petróleo na mesa, que também a gente discutiu bastante ao longo do ano. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final do nosso tempo regulamentar. A gente tem mais um bloco ainda aqui no Stock Pickers, então você que está acompanhando ainda, não saia do episódio, porque tem mais algumas perguntas muito especiais que a gente separou para deixar pro final. Por quê? Para segurar você até o final, ué. Pô, lógico, você acha que é só o Luiz tem as suas estratégias de investimento? Nós temos nossas estratégias para manter aqui a nossa audiência junto com a gente, né?
É isso aí.
Que, aliás, hoje esse episódio é recorde histórico do Stock Picker de audiência simultânea. A gente acabou de bater aqui todos os recordes. Mais uma vez batemos recorde. Começamos o ano batendo recorde, Xteto.
Pô, mesmo? Muito bem. Com certeza, graças a gente.
Fico feliz. Não foi graças a gente, foi graças ao Luiz Stuberger.
Sem dúvida.
Que tá aqui com a gente. Então, pô, a gente tá muito feliz aqui, a galera falando que honra ter um podcast com o Luiz. Imagina a nossa de estar aqui na mesa com ele, né?
Tá louco.
Sem nem descrever.
E a audiência se manteve assim o tempo todo.
O tempo
normalmente
todo.
No fim começa a cair.
Mas e a galera manteve. Olha o Stetter aqui entregando toda a nossa análise backstage aqui. Muito bem. Bom, antes da gente ir pro nosso próximo bloco, tem mais umas perguntas pro Luiz, tá? Eu tenho um recado para dar para vocês rapidinho aqui, que é o Onde Investir 2023, tá, galera? Esse recado, eu tesão de dar esse aqui, muito bom. Porque a gente mobilizou todo o time do InfoMoney para preparar uma semana inteira para ajudar vocês a começarem um ano muito bem, investindo bem, né? Então a gente preparou 4 dias de painéis incríveis. Eu e Stetter vamos apresentar painéis lá, né? Então,
o Stock Pickers até da semana que vem vai ser fechado na plataforma.
É isso, exatamente. Né? Então vocês não vão ter Stock Pickers aqui no nosso canal. O Stock Pickers será lá no Onde Investir, na plataforma onde você pode se inscrever gratuitamente, tá? Você não vai pagar nada para acessar esses painéis todos e fazer essa literalmente essa imersão para começar o ano de 2023 redondinho, sabendo de tudo. E o nosso painel, posso dar spoiler?
Pode,
beleza. Claro. O nosso painel vai ser com o Bruno Garcia, da Truxt Investimentos, tá? Ele é gestor de renda variável lá e vai fazer um painel de bolsa com a gente, Stock Pickers, tá bom?
Vale mencionar então uma outra coisa. Eu vou apresentar um de ações que vai ser com o Luiz Parreiras, que também é da Verde.
Que é da Verde, teve vários painéis aqui
com a gente. Elon Goldfein, vai ter o presidente da CVM que deve estar trabalhando lote hoje.
Tá trabalhando lote hoje.
Vai ter só gente.
Eu tava com ele, inclusive, hoje, lá pois no evento da Ambima. Ah, tava lá certo, na resolução 75, tá... Até aquele momento parecia que sim.
Então tá bom.
Não sei se depois do almoço ali azedou. Mas, enfim. É, o Nando vai colocar aqui o link no chat pra vocês se inscreverem, galera. Se inscrevam, não percam. Stock Pickers da semana que vem será lá, tá? Ping Pong, perguntas e respostas rápidas do Stock Pickers. É o momento que a gente dá aquela Marília Gabriela aqui no nosso programa, dá uma descontraída e faz umas perguntas clássicas que a nossa audiência ama e é apaixonada. Vamos começar? Então, a primeira é a mais clássica de todas. Luiz, um livro para nossa biblioteca dos gestores.
Ah, eu sugeriria... Não é um livro tão novo, mas também não é tão antigo. Aquele livro da vida do Jim Simons. Pra quem não leu, O Homem que Bateu os Mercados, da história
tô
da
lendo esse dele, livro exatamente que, neste momento.
E que criou o Quant. Né? Eu acho que é um livro assim imperdível. Quando você olha o livro, né, na capa dele tem umas 500 fórmulas. Aí eu falei, na primeira vez que eu vi, eu falei, putz, não vou ler isso. Só de ver as fórmulas. Mas na verdade o livro é super simples de ler.
É mesmo.
Né? Legal. Então a capa assusta, mas não se assustem.
Boa. o Jim Simons, que é fundador da Renaissance Technologies, gestor, né, responsável pela criação do Medallion Fund, que é o fundo que teve maior retorno no planeta, mais de 60% ao ano, desde 88, acho que é isso, impressionante, muito bom, aí a nossa recomendação, a Biblioteca dos Gestores, a galera sempre pergunta, link da bio do Instagram do Stock Pickers, @StockPickers_, só ir lá na bio, que é quando você entra na página, tem o linkzinho, você clicou, tá a biblioteca lá, a recomendação do Stuberger, estará lá, tá, é... A gente queria que você comentasse aqui, né? A gente quer falar um pouquinho, brevemente. É difícil ter alguém que não conhece a história do Verde, né? Muito difícil. Mas para aqueles que são mais novatos ali, né? Só um breve relato, um breve comentário de como foi o início do fundo, né? O hedge fund mais bem sucedido da história do nosso país. Como é que foi o início lá atrás?
Primeiro, assim, não sei se é o hedge fund mais bem sucedido, porque hoje eu diria assim que desde 2010 apareceram 8 ou 9 fundos fantásticos, né? A gente é mais antigo, tem uma história mais antiga, mas hoje tem muita gente boa no mercado. Não, eu acho bom que tenha muito mais opções para o investidor. Então, sim, feito esse disclaimer. Não, na verdade, a ideia, o fundo surgiu, vamos dizer, eu fazia uma espécie de carteira administrada de futuros, né, que existiam na época, de 80 até 97. Meio informal, né? E aí depois do Plano Real, e era bem sucedido, a maior parte das carteiras tinha bons retornos. Então, naturalmente, eu sabia que eu não podia continuar desta forma, né? Ficando ligando para todo mundo, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Eu sabia que um dia viajaria esse fundo. Mas depois do Plano Real, em 1995, veio o arcabouço dos multimercados, né? Foi feito aí pela CVM, pelo Banco Central. Então, a partir de 1995, o fundo americano poderia existir, né? Aí, o primeiro fundo que acho que existiu era, acho que é o que é hoje é a Gap, né? Uhum. Digamos, ela tinha outro nome. Sim. E tal. E depois teve também a Claritas, que chamava ABC Claritas. Então, acho que elas começaram mais ou menos na época. Mas, na verdade, o boom de fundos, né? A gente começou em 1997 com o programa da B3 de dar um seed capital, né, para 10 gestores, e a gente foi um dos 10. Agora, pensando bem, qual o seed capital, né? Era R$500 mil, né? Então não é nada perto do que você vê hoje.
Sim,
né? É. E aí o Verde começou com R$1 milhão, né, em 97, e demorou para decolar. Então a gente começou nisso, e eu, digamos assim, tinha uma convicção quase que de 100% que a Maxi viria, né? E que, em vindo a Maxi, a gente ia ganhar esse dinheiro com a Maxi. E aí o fundo teria uma chance de aparecer. Demorou, né? Porque isso foi 97, 98 inteiros, a Maxi veio em 99. Mas, dito isso, não era uma coisa óbvia, né? Porque o carry negativo de quem compra dólar era tipo 0,607 ao mês. Então, se demorasse muito e você errasse no market timing, o dia que a Max chegasse, ele não ia ter nenhum cliente, né? Então, e aí eu digo assim que que eu tive muita sorte, porque, vamos dizer assim, no começo de 99, né, quando eu saí aí de férias com minhas duas filhas para Foz do Iguaçu e Buenos Aires, é o que eu podia pagar na época. Era bem barato, eu digo para você. Eu falei, putz, grila, né? Começou aí o novo governo FHC, o Itamar pediu a moratória de Minas, esse negócio tá feio. Ah, vou comprar aí, dolarizar o fundo, porque também o carry é 7, 8 ao ano, mas por uma semana não vai custar muito caro, né? Então deixa eu viajar tranquilo. E aí aconteceu durante a viagem. Claro, eu tive sorte, né? Esse 100% que o fundo deu me tornaram uma pessoa conhecida. Dito isso, depois da sorte, aí teve que ter uma boa gestão entre 99, né? E pelo menos 2015, né, que foram os anos incríveis da vida do Verde. Depois de lá para cá a gente não está tão bem, mas não perdemos dinheiro. Teve que montar uma grande equipe, né, teve que performar bem. Então, assim, in a nutshell, né, é essa a história.
Sensacional.
Muito bom, muito bom. O que você fez antes das suas férias para se rediar aí, pra ter uma história bonita igual essa?
Cara, gastei tanto, eu sabia que ia gastar tanto dinheiro nas férias que o que eu fiz era só ter caixa.
Eu caixa também, eu fiz caixa. Funcionou?
Não, não. Perdi dinheiro pra tudo quanto é lado em 2022.
Eu também.
Mas pois tô empregado aqui, graças a Deus. É uma coisa importante nesse momento.
Sempre tem um lado meio cheio do copo, né? É. Perfeito. Qual que foi o trade, assim, desse? Eu sei que tem muitos emblemáticos, mas qual é o trade da história do Verde, assim, que te marcou, assim, tirando esse da Maxi?
Teve, eu diria assim, que na história inteira do Verde teve uns 8 ou 9 bem grandes, né? Então, antes da Maxi, em 97, tinha tido o trade de ganhar na alta dos juros, de 19 para 40. O fundo ganhou, tipo, além do CDI naquele ano, 3, 4%. Mas não fez uma grande história. Mas ter pego, né, aquele movimento naquela segunda-feira negra, 29 de novembro, aí, da crise da Coreia, foi bom. Depois teve a Maxi. Depois teve apostar na vitória do Lula em 2002. Depois teve Ride, a Bolsa Brasileira, de 2003 até 2008, foi um trade grande, com posições de 36% do fundo em bolsa. Caramba. E pegou toda essa alta, né, principalmente do Ibovespa. Teve a compra de break-even inflation, a compra de inflação de 2007 a 2017, a gente comprou a 4% ao ano, e não teve nenhum ano que foi 4%, foi todo ano acima. Depois teve o ano, obviamente, ter caído em 2008 com a bolsa, né? Apesar de ter ganho um bom hedge em câmbio e juro. Teve a recuperação de 2009, que no fundo deu 50 e poucos por cento. Depois aí já passou um pouco 2012, 13, 14, a alta do S&P, de 1.500 para 2.600. Depois teve a derrocada do governo Dilma. E depois foi ano passado o trade de juros, que deu um ganho muito grande, deu 10% de alfa. Sim, na nutshell foram esses. Não foram muitos, mas a questão é, muita gente pode dizer, não, eu fiz um trade excelente, mas eu pus lá 1% do fundo nisso. Esses trades foram feitos com big, big money.
Uhum.
Né?
Grande.
Grande.
Perfeito.
Diria assim, vai. Deve ter outros, mas assim,
foram os mais
icônicos. Foram os mais que eu lembro mais.
Pediu um, ele me deu 8, tá ótimo, né? Ah, gerando tá alfa até nas perguntas.
É isso aí.
E pra gente fechar, quais dos verdes vai te dar mais alegria esse ano? O dólar ou o Palmeiras?
Olha, o Palmeiras tem dado muita alegria, né? O Palmeiras teve a sorte de pegar dois presidentes abnegados, né? A Leila, o Pancho anterior, esqueci o nome dele.
O Maurício Gagliotti, antes não, foi o Paulo Nobre.
Paulo Nobre, né? Que botava o dinheiro do bolso. Enfim, as pessoas fazem coisas pelo futebol e pela paixão inacreditáveis, né? Por isso que o futebol é a paixão do mundo. O dólar, taticamente, é para ficar vendido. Mas, assim, o perigo do dólar, né? Vamos dizer, é um desentendimento entre a Fazenda e o BC. Então, esse é um trade bom, né? Porque ele está muito acima do fair price, mas para você ficar de olho, né? Porque é algo assim que, digamos assim, essa desavença potencial. Eu não acredito que isso vai acontecer agora. Uhum. Né? Porque o Roberto Campos, além de ser uma pessoa extremamente inteligente, extremamente técnico e preparado, ele é um político muito hábil. Né? Então, eu não acho que o PT vai, digamos assim, querer fazer algo... Ah, tipo, vamos baixar o juro na marra, ou vamos mudar o presidente do Banco Central, etc., agora. Uhum. O problema é disso se as coisas derem errado. Uhum. Né? Aí é perigoso. Mas eu acho que isso não vai acontecer imediatamente. Né? A própria índole do Lula é ter muito respeito pelo Banco Central.
Uhum.
Enfim, estou dizendo assim, mas também lembra que a gente tem essa posição vendida em câmbio, mas comprado em inflação implícita, de uma certa forma é um contraponto ao outro. Eu acho que é um hedge dinâmico, mas é para ficar de olho. Mas o dólar acho que é mais para ficar vendido.
Muito bem, muito bem.
Então é o Palmeiras que vai dar mais alegria. Essa conclusão que eu cheguei. O Palmeiras vai trazer mais alegria.
Tá bom. Eu tô torcendo para que não, mas tudo bem. Respeitosamente. Hoje com muito respeito.
Muito, né? Respeito.
Bom, chegamos ao fim deste episódio simplesmente icônico, marcante, fantástico, maravilhoso, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida inteira até o dia que eu parar de respirar.
Sem dúvida.
Bom, eu só tenho a agradecer vocês da nossa audiência que participaram do começo ao final aqui com muita relevância, né? Os números ficaram recordistas, extremamente recordistas, né? A gente teve aqui basicamente quase 30%, 20% acima do nosso recorde anterior durante o programa inteiro. Então a gente fica muito feliz, a gente sabe que vocês não estão aqui só por minha causa e por conta do Henrique, né? Vocês estão aqui, obviamente, para ouvir o Luiz, assim como nós estamos aqui. É um privilégio enorme estar sentado nessa cadeira ao seu lado, Henrique Stetter, ter a nossa equipe maravilhosa ali.
Sem dúvida.
Sempre conosco, dando toda a segurança. Nando Lima, que está de visual novo, fez, sei lá, o negócio do nariz ficou bonito pra caramba.
Não sabia não, hein?
É, fez. Não, Luiz, muito obrigado por participar com a gente aqui mais uma vez, sua quarta participação. Espero que você volte mais vezes,
claro,
aqui.
Claro, verão muitas outras, se Deus quiser. Caramba. Obrigado pelo convite. Como te falei, foi ótimo estar aqui, né? E evidentemente, sabe, a pessoa que fala, ela é motivada pelos apresentadores. É verdade. Você entende? A gente sente isso, né? Vamos ver, eu vou dar uma palestra numa plateia que eu vejo que a turma lá não é... Você desanima, né? Uhum. Então eu fiquei, assim, muito animado, né? E bem... com a minha adrenalina bem forte, porque eu acho que vocês sabem conduzir magnificamente bem e fazem um trabalho excepcional. Então obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui.
Que isso. Nando Lima, pega o corte, já dispara com os e-mails, você sabe que tem que mandar lá dentro da empresa. E uma honra enorme pra gente escutar isso daí.
Sem o que falar, não, aqui, comecei até a suar aqui no final depois dessa. Luiz, muito obrigado, não tenho nem o que dizer depois dessa, acabou comigo.
Só antes da gente terminar, eu esqueci de mandar um abraço pro grupo Filósofos.
Ah, tá.
Como grupo,
um beijo aí pro grupo dos gestores, estamos lá.
Tá todo mundo
acompanhando,
todos os
gestores. Galera pediu pra mandar um abraço aqui, que a gente já tá com o Luiz.
De olho.
Bom, é isso aí, galera, estamos encerrando esse episódio. Tô quase chorei aqui. É, porque hoje foi um dia bem difícil, então... Foi terminar com isso daí, foi incrível. Semana que vem, Stock Pickers, lá no Onde Investir, tá? Se inscreve aí no chat, Nando vai jogar aí no final pra vocês não esquecerem. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais, o ano todo, e o Luiz vai voltar, hein? E com a gente.
Sem dúvida.
Tchau!